O nosso assunto agora é um estudo que vai ser realizado aqui em Maringá para entender a disseminação do vírus, do coronavírus, né? E esse estudo vai ser realizado com 800 testes rápidos. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com o professor Denis Bertolini, que é chefe do Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina e também coordenador do Laboratório de Virologia Clínica da Universidade Estadual de Maringá. Está com a gente ao telefone. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Prazer.
Professor, esse estudo vai ser realizado numa parceria entre universidades e a Prefeitura de Maringá. O senhor pode explicar para a gente?
Isso. É uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Maringá, em que fomos convidados, a Universidade Estadual de Maringá, a Unicesumar e Uningá, para formarmos um conjunto de pesquisadores para auxiliar no desenvolvimento deste projeto, que visa avaliar o crescimento, a ascensão do coronavírus no município, aplicando os testes rápidos que a Secretaria de Saúde recebeu do Ministério da Saúde.
São 800 testes?
Exato, nós vamos aplicar em 4 fases. Então, na primeira fase, que ocorrerá agora no dia 20 de maio, quarta-feira da semana que vem, nós vamos aplicar 200 testes e a cada intervalo de 15 dias, os outros 200 testes, até completarmos os 800. E isso vai ser feito aleatoriamente, ou seja, nós vamos escolher as moradias onde os testes serão aplicados de forma não proposital, ou seja, não escolhendo de forma indicada, mas sim por um programa de computador que escolhe as residências.
E a partir daí, de que forma as informações que vocês vão obter vão mapear a disseminação do vírus?
Isso. O intervalo de 15 dias ele é baseado num protocolo que a Organização Mundial da Saúde recomenda e que também vem sendo utilizado já em outros projetos que nós usamos como referência, que é o da Universidade Federal de Pelotas, e que está sendo realizado em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ontem mesmo o Ministério da Saúde já aplica esse mesmo tipo de estudo em 17 outras grandes cidades. Então, com base nesta aplicação dos testes, a gente consegue monitorar os ciclos de evolução da doença, que normalmente ocorrem em episódios de 15 a 21 dias. E aí, com base nisso, a gente consegue prever como que está evoluindo a doença no município. E essa ferramenta é mais uma das ferramentas que se pode ter para que a Secretaria de Saúde e o município como um todo possam adotar medidas de aumentar o isolamento social, aumentar o fechamento do comércio ou, pelo contrário, de relaxar o isolamento social ou relaxar também e autorizar a abertura do comércio.
Então, quer dizer que é um método científico para entender a circulação do vírus?
Exatamente isso. É um método científico baseado em dados sólidos para que a gente possa ter essa informação de forma real e séria, confiável, para adoção de medidas pela Secretaria de Saúde com relação à doença.
Mas 800 testes não é pouco para uma população de 400 mil habitantes?
Tudo isso foi pensado estatisticamente. Então, no nosso grupo de pesquisadores, temos professores de estatística, pesquisadores e da área de geografia e epidemiologia. Juntos, com todo o grupo, nós fizemos todas as análises para termos uma amostra representativa que possa, de fato, trazer essa informação correta para o município.
Professor, e como é que vai ser o trabalho de campo desses pesquisadores? Eu pergunto isso porque as pessoas elas vão ser informadas de que podem receber essa visita?
Exato. Hoje nós finalizamos todo o mapeamento. Esse mapeamento do município de Maringá, considerando todo o perímetro urbano de Maringá, foi feito baseado na detecção de casos notificados. E aí, com base nisso, foi feita uma distribuição espacial e escolhida a residência. Hoje, nós estamos finalizando isso. Na segunda-feira pela manhã, segunda e terça, na verdade, as equipes de agentes da dengue, elas vão encaminhar uma correspondência ao morador ou à residência escolhida para informar que aquela residência vai receber a visita da equipe. Então, na segunda e terça-feira, as residências escolhidas receberão essa visita com uma correspondência da Secretaria de Saúde contendo essa informação. E na quarta, nós, a equipe, são 15 equipes com três colaboradores que estarão participando da equipe, devidamente identificados com os crachás das três instituições, UEM, Unicesumar e Uningá, que farão a abordagem na residência e solicitando a permissão para a realização do teste. Então, nós vamos ter que contar com essa colaboração. A imprensa está sendo fundamental para esclarecer que isso irá acontecer, mas também ficarem atentos aí aos maus intencionados para poder diferenciar aí o projeto de alguma outra mal intenção.
Agora, se a pessoa se recusar a fazer esse teste?
Isso, é possível e, é claro, também aceitável. Então, nós temos já um mecanismo de caso aquela moradia recusar-se a fazer o teste, como que a equipe vai se comportar. Então, nós vamos abordar a casa da esquerda e, havendo negativa, nós vamos para a casa da direita e assim sucessivamente até que alguém concorde em aplicar o teste. É assim que metodologicamente deve ser feito, obedecendo todos esses critérios para garantir aí a aleatoriedade na escolha do município.
E o resultado sai quando e é informado aquela pessoa?
Isso, então, como foi dito já anteriormente, nós vamos aplicar um teste rápido que é baseado num furo na ponta do dedo, onde vai ser coletado um pouquinho de sangue e realizado o teste ali no local. Então, em 20 minutos, nós teremos o resultado, se ele é positivo ou negativo. Este resultado será comunicado ao morador e também o Centro de Investigação Epidemiológico e Vigilância em Saúde entrará em contato na sequência com o morador para explicar aquele resultado. E tem um porém: caso o resultado deste morador dê positivo, nós vamos convidar todos os moradores daquela residência a fazerem o teste, para que a gente possa checar o nível de transmissão que ocorreu ali naquela residência. Da mesma forma, o resultado será comunicado, mas o CIEVES, que é o Centro de Investigação, ele entrará em contato para passar as orientações de saúde de como aquele morador ou aquela residência vai ter como se comportar diante daquela situação.
E o senhor disse que hoje está sendo feito um trabalho terminando o trabalho de mapeamento da cidade com casos com base nos casos notificados, né? Como é que está esse mapa? O senhor pode já adiantar alguma coisa para a gente?
Não tenho essa informação ainda pelo seguinte, Luciana. A escolha foi feita por um software de computador, né, para nos ajudar nesta situação. E agora nós estamos checando moradia por moradia, porque como ele é feito pelo Censo Demográfico de Maringá, pode ser que o computador, o sistema, tenha escolhido uma residência que não existe. Por exemplo, um terreno baldio, ou que é uma indústria, uma fábrica, ou que não tem nada naquele local. Então, essa checagem está sendo feita agora para que a gente não perca tempo em procurar um local que não exista, certo? Então, essa informação a gente vai ter com maior precisão na segunda-feira.
Mas os bairros, onde tem mais notificações, é a região central, né?
Isso, a região central, de fato, apresenta o maior número de casos. Mas a gente fez uma distribuição para que não concentre os testes rápidos na região central, porque a gente quer também ter uma noção de como está toda a periferia de Maringá. Então, houve um estudo por crescimento de número de casos distribuídos na cidade e proporcionalmente escolhido aí as áreas onde terão maior número de testes também.
Agentes de saúde, porque eles são mais próximos da população, né? Todo mundo, todos os moradores conhecem esses profissionais, né? Já estão acostumados a vê-los no dia a dia, então é mais confiável, né?
Sim, os agentes da dengue, né, que nós vamos usar, justamente porque como eles adentram mais as residências, há uma confiabilidade maior nesses indivíduos e eles já são conhecidos, porque normalmente eles permanecem já há algum tempo naquela região. Então eles farão esse serviço junto com os seus supervisores para facilitar o trabalho nosso, da equipe, como também dar segurança ao morador de que nós não estaremos ali para fazer alguma maldade, algum ato ali que possa trazer alguma consequência mais grave.
Uhum. É, porque justamente a gente tem visto, essa semana a gente recebeu ouvintes falando sobre pesquisadores que estariam indo às casas e pedindo autorização para fazer um teste rápido da Covid, né? E a gente está tentando descobrir que instituição é essa que está fazendo, porque parece que pode ser o IBOP, mas não é o IBGE, por exemplo. A gente tinha até dúvida se seria o trabalho, então, da universidade juntamente com a prefeitura, e não é, como o senhor já disse, né?
É, veja bem, né? O IBOP, o IBGE, eles não têm condições de aplicar o teste rápido, porque isso tem que ser feito por uma equipe da saúde. Então, já teria essa diferenciação. E nós estaremos, né, Luciana, devidamente identificados, estaremos portando aí os devidos equipamentos de proteção individual para fazer a abordagem correta, estaremos transportando com a gente todo o material necessário para fazer o teste, podemos nos identificar e comprovar que de fato estamos ali para fazer o teste rápido, vamos aplicar um questionário rápido também para ter algumas informações importantes do morador, da residência, que farão aí um conjunto de informações para serviço do município.
Tá certo, professor. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista, e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, sempre um prazer, Luciana.